Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para falar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição nosso consultor Gabriel Toledo. Tudo bem, Gabriel?
Tudo bem, Lucas, e com você?
Tudo certo. E fechando o time de hoje, as duas Gabrielas da BMJ. Estão aqui com a gente a nossa consultora Gabriela Rosa. Tudo bem, Gabi?
Oi, Lucas, tudo bem estar aqui de novo?
E também a Gabriela Santana. Tudo bem, Gabi?
Tudo certo, Lucas, e com você?
Tudo ótimo. Olha, o ouvinte que lute nesse episódio de hoje para entender com quem eu tô falando. É todo mundo Gabi aqui, mas eu vou tentar deixar claro para o nosso ouvinte. Bom, a nossa pauta de hoje, ela tá bem recheada. A gente vai começar o programa, na verdade, falando sobre a reforma tributária, que passou por um período de estagnação. A gente tinha inicialmente a perspectiva de que talvez fosse realizada a prorrogação da comissão mista para tratar da reforma no âmbito do Congresso. Isso não ocorreu até o momento, mas a gente tem algumas movimentações do Arthur Lira, que agora está prometendo um novo texto para o dia 3 de maio, né? Vamos ver se vem de fato por aí essa reforma. Depois a gente vai falar sobre o grande assunto político da semana, que foi a instalação da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 lá no Senado Federal. A gente vai repercutir aqui do ponto de vista político, o que isso pode impactar para a agenda do Congresso, para os rumos do governo federal, se essa CPI vai acabar em pizza ou não. A Gabriela vai fazer aqui o exercício de futurologia e a gente também vai ter um espaço para comentar um pouco sobre o posicionamento dos senadores nas redes sociais. Nós fizemos um mapeamento dos 81 senadores e a gente tem bastante coisa para comentar sobre isso também. E a gente vai fechar a pauta do episódio de hoje falando sobre a revisão da TEC, que é a tarifa externa comum, no âmbito do Mercosul. Tanto o Brasil quanto a Argentina têm propostas de revisão dessa tarifa comum. Ela é objeto aí de disputa e de interesse do governo federal desde o início do mandato do Bolsonaro. Paulo Guedes falou sobre o Mercosul no discurso de posse dele no Ministério da Economia. Desde então, a gente passou por várias idas e vindas, nada de concreto ocorreu até agora, mas a gente tem a Argentina também pressionando por uma reforma. Só falta a gente ter a concordância dos dois maiores países do bloco sobre isso. Só para não perder o costume, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 29, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 30, em todas as plataformas de streaming. Bom, Gabi Rosa, sem mais delongas, né? Vamos começar logo a edição de hoje falando sobre a reforma tributária. Como eu disse, né? A gente teve algumas semanas a notícia de que a comissão mista seria renovada, né? Fato que não ocorreu até então. Queria que você traçasse um panorama, né, de como a gente saiu desse imbróglio da comissão mista para um calendário agora que foi tirado da cartola pelo Arthur Lira.
Isso mesmo, Lucas. É bem interessante começar como um marco temporal aí a prorrogação da comissão mista, porque alguns podem até dizer que foi esse imbróglio que efetivamente despertou o que a gente teve hoje do acordar para a reforma tributária. Já havia sido anunciado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a comissão mista da reforma tributária ia ser prorrogada, despeito das negativas do presidente da comissão, o Roberto Rocha, dada a importância que o tema tinha e que esse assunto ainda teria que ser evoluído. No entanto, apesar do anúncio do presidente do Senado, a comissão nunca chegou a ser prorrogada, venceu o prazo em 31/3, e aí ela passou de precisar ser prorrogada para reinstalada. Foi apurado, inclusive, que o motivo pelo qual o ato normativo que oficializava a prorrogação ou a reinstituição da comissão não ter saído é justamente a ausência da assinatura do presidente da Câmara, Arthur Lira. Explico. O ato que prorroga ou renova, reinstitui essa comissão mista é um ato conjunto da mesa, que significa que consta a assinatura do presidente do Senado e a assinatura do presidente da Câmara. Se o Pacheco assina e o Lira não assina, o documento fica preso na burocracia, vamos colocar assim. E aí começaram a surgir alguns questionamentos na mídia, com razão, se o presidente da Câmara era contra ou a favor da reforma tributária.
E Gabi, só te interrompendo rapidinho, né, mas para complementar aí a sua fala, nesse período, né, a gente ficou que nem doido atrás da justificativa, né, porque a gente teve primeiro o Roberto Rocha, né, dizendo que não ia ter a comissão renovada, depois veio essa manifestação do Pacheco, o Roberto Rocha logo em seguida disse que haveria anuência do Arthur Lira, e aí a gente não teve essa movimentação do Lira, né, e a gente chegou a ouvir até justificativas de que o Lira só não teria assinado esse documento porque ele estava em São Paulo, não conseguiu despachar com o gabinete dele, tudo papo furado no fim das contas, né?
Perfeito. A gente sabe que sim, alguns elementos de prática, rotina da vida, acabam entrando no caminho, né? Quem nesse mundo de relações governamentais não teve dificuldade de conseguir alguma uma ou outra agenda ou reunião, porque o assessor não conseguiu encontrar o parlamentar para despachar o pedido de reunião. E isso não deixa de acontecer também para atos normativos. Mas, em alguns casos, isso não é verdade. Né? Em alguns casos, esse elemento formal aí é uma formalidade para esconder o real interesse aí, as reais dificuldades. E esses questionamentos na mídia colocaram o Arthur Lira numa posição muito complicada, porque ele ser um empecilho para a reforma tributária é muito ruim para a imagem de qualquer representante político, sobretudo num contexto que a gente está agora de crise econômica acirrada, né? Então, a resposta que ele deu, até visando essa mitigação na perda de imagem, foi dizer que ele tem um compromisso sim com a reforma tributária. E aí ele foi pro diário oficial da internet, que é o Twitter, né? Anunciar que havia o compromisso, que a reforma tributária não deixa de ser uma prioridade e que ele acredita que é possível aprovar a reforma tributária e a administrativa ainda em 2021. Isso porque, como ele alegou, a reforma administrativa está andando rápido. A gente pode até questionar se a reforma administrativa está realmente andando e realmente andando rápido. Mas fato é que a reforma tributária não estava. Nessa ocasião, o presidente anunciou que se reuniria essa semana com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e ele chegou a se reunir e traçar cronograma, definir, inclusive, que o Ministério da Economia vai ser mais ativo, vai ser mais participativo nesse diálogo, e colocou um prazo muito importante aqui, que é a entrega do relatório da reforma tributária da Comissão Mista na segunda-feira, dia 3 de maio.
Bom, Gabi, e agora, né, que a gente começa a olhar para esse relatório, a grande pergunta é qual proposta vai para frente, qual relatório deve prosperar, né? Eu digo isso porque o Roberto Rocha, que é o relator da PEC 110 lá no Senado, é o presidente da comissão mista, né? E o Aguinaldo, que é o relator da PEC 45 na Câmara, era o relator na comissão mista da reforma tributária, né? Então, o que a gente esperaria, se houvesse a comissão mista, é que fosse um relatório produzido pelo Aguinaldo que recebesse a anuência do Roberto Rocha. Agora o cenário muda de figura, né? Com a Câmara ficando um pouquinho mais autônoma. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o Aguinaldo e o Arthur Lira não são melhores amigos, né? Então, queria ouvir um pouco de você, o que, que deve vir por aí.
Exatamente, Lucas. Justamente o fato deles não serem melhores amigos, que anúncios como esse até fazem sentido. Do lado do Roberto Rocha, a equipe dele e o próprio senador são categóricos. A gente respeita a divisão que está sendo feita aí, a gente vai esperar o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro chegar para a gente trabalhar em cima. Então, anúncios como esse são, na verdade, uma tentativa do próprio Arthur Lira de pressionar efetivamente o deputado Aguinaldo Ribeiro para que ele entregue um texto. Não há consenso entre o Aguinaldo Ribeiro e algumas lideranças, não há consenso entre ele e o próprio presidente da Câmara, os presidentes da Câmara e do Senado, não tem consenso também com o governo. E isso é o principal motivo pelo qual a gente não tem um relatório entregue, não é porque ele não foi feito. O fato é que a gente sabe que nos bastidores esse relatório ele já foi trabalhado e pode-se dizer que tem um documento pronto, não é de hoje. Mas não adianta, isso é uma visão que faz sentido se você pensar que o Aguinaldo Ribeiro é um político experiente e habilidoso, não adianta entregar um relatório apenas para ele ser criticado, para ele levar realmente soco e porrada. É necessário um relatório que tenha o mínimo de consenso para garantir que alguém vai defender a aprovação dele. E isso não há hoje. Então, como uma tentativa de pressionar essa entrega final desse relatório, esse anúncio acontece. Até cheguei a ouvir em algumas apresentações uma pergunta até bem interessante. Mas se não tem consenso, como que o Arthur Lira apresenta um prazo desse sem a garantia de que ele será cumprido? Efetivamente, a escolha de derivar, delegar a responsabilidade da mão dele para a mão do Agnaldo Ribeiro. Hoje, a mídia poderia ir até falar o nome dele e dizer que ele não apoia a reforma tributária. Mas agora ele fez o trabalho dele, ele pressionou, ele foi a público, disse que apoia e prometeu a entrega de um relatório. Então, se o relatório não for apresentado, o ônus vai para quem escreveu o relatório, para quem deixou de entregar. É claro que vai ter um ônus para Arthur Lira, mas ele não vai ter o ônus sozinho. Então, não deixa de ser uma estratégia política. E, claro, se o relator deixar de entregar no prazo que o Arthur Lira estabeleceu, mais ainda ele tem uma justificativa política e técnica para trocar o relator da reforma tributária. Como o Lucas bem comentou, a relação entre o Arthur Lira e o Agnaldo Ribeiro não é a melhor relação possível. Quando o Arthur Lira ganhou, o Agnaldo Ribeiro sabia, e nós alertamos aqui também nesse podcast, que haveria uma mudança no equilíbrio de forças. E não foi à toa, o Agnaldo Ribeiro saiu da condição de líder da maioria na Câmara, um cargo conhecido, estabelecido, relevante, para líder do Congresso, que é um cargo que foi criado agora, que não tem uma força associada e que ainda está se estruturando. Então tem muita coisa que ficou bagunçada na vida do deputado Agnaldo Ribeiro. E isso acaba gerando uma sensação de desprestígio, coisa bem diferente do que ele tinha antes. Então, efetivamente, agora mais do que nunca aumenta o risco de uma troca de relator. E aí alguns nomes vão surgir ao longo do tempo. Agora é cedo para cravar o nome. A gente tem nomes como o do Luiz Miranda crescendo, mas, como eu disse, a própria movimentação do Arthur Lira é um aceno para que ele comece a fazer esses contatos e pensar no substituto, mas ainda tem essa última chance para que o Agnaldo permaneça.
Pois é, Gabi, e um ponto que chama atenção também na narrativa do Lira, né, é que ele... Bom, antes disso, deixa eu só fazer um parênteses, né, para contextualizar isso um pouco também. No início do ano, né, depois da eleição do Rodrigo Pacheco e do Lira, o que tinha ficado acordado era que a reforma tributária se iniciaria no Senado Federal e a reforma administrativa se iniciaria na Câmara, né? Cada uma das casas ia pegar esse protagonismo maior de ser a casa iniciadora de cada uma dessas reformas, e a ideia era que no meio do ano, mais ou menos, essas reformas fossem para a casa revisora, né? E aí a gente conseguisse ter a aprovação dessas duas reformas importantes ainda nesse ano. O Lira, quando ele cobra agora esse relatório da reforma tributária, ele usa o argumento de que a reforma administrativa está avançando muito bem na Câmara. E a gente sabe que não é bem isso, né, que está ocorrendo nesse momento. Queria que você falasse brevemente sobre isso e também explicasse pra gente, né, qual que é o papel da CCJ na Câmara, que é bem diferente da CCJ no Senado, no que tange a apreciação de propostas de emenda Constituição.
Perfeito, Lucas. Realmente isso que o Arthur Lira anunciou no Twitter dele, acho que excede o otimismo, né? Efetivamente dizer que uma reforma administrativa poderia estar indo muito bem no Brasil já é realmente além do esperado, porque existe uma resistência muito grande. Os parlamentares têm uma resistência grande, primeiro porque eles enxergam que isso tem uma mácula muito negativa para a imagem deles tão perto das eleições. Segundo, porque existem, sim, grupos, entidades e até categorias que são muito organizadas e que fazem de tudo para garantir que os seus direitos não sejam reduzidos. Então essa atuação ela acaba impactando bastante o avanço de qualquer reforma que altere a estrutura burocrática do Estado. Além de tudo isso, a gente tem essa dinâmica da importância da CCJ e do passo que ela está, né? Dizer que a reforma administrativa está avançando é um pouco esquecer dessa peculiaridade do processo legislativo da Câmara. A CCJ, ela tem a função, numa PEC, de avaliar a constitucionalidade, a admissibilidade daquele texto, considerando, por exemplo, que uma PEC modifica a Constituição, então tem que ter esse juízo prévio. Mas ele não vai, a comissão não vai analisar mérito, mas é efetivamente na Comissão de Constituição e Justiça que a gente começa a conhecer o quão polêmico ou não uma PEC é. Se ela sofre uma quantidade massiva de resistência já na discussão de admissibilidade, imagine o que vai acontecer na comissão de mérito. A reforma tributária, a gente pode ver aqui agora, ela está, assim, a PEC 45, né? Ela começou na Câmara, ela foi aprovada na CCJ e ela está parada na comissão especial. É uma reforma que está parada, deu toda essa discussão, até hoje ela não foi aprovada. E na época que ela estava na Comissão de Constituição e Justiça, ela até passou bem rápido e até bem fácil. Imagine como fica a reforma que tem dificuldade para passar até mesmo na comissão que decide a sua admissibilidade. Então, é efetivamente um cenário bem mais caótico do que a gente poderia imaginar lendo as publicações do Arthur Lira.
Lembrando que a reforma da Previdência, né, que já era um tema bem polêmico, conseguiu ser aprovada na CCJ em cerca de um mês e já teve a retirada de alguns dispositivos, né, o que já não seria um lugar comum para uma comissão que analisa só a admissibilidade, como você trouxe para a gente, né, Gabi? O fato é que a gente ainda tem um cenário de muitas incertezas e vamos pagar para ver, né, se de fato no dia 3 de maio vem um relatório por aí. Enquanto a gente estava na nossa conversa, o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, acabou de tuitar. Ele disse que está discutindo o fatiamento da reforma tributária junto com o Aguinaldo e com o Roberto Rocha, né, e que isso poderia ocorrer se houvesse anuência aí dos dois senadores. Algo que complicaria ainda mais a tramitação, né, e a aprovação de uma reforma ampla, principalmente.
Pois é, Lucas, esse seu comentário assim, é a vida do profissional de Helgov 2021 colocada. Quando eu brinco, diário oficial da internet, Twitter, é bem complicado porque a gente não tem a questão de esperar o começo do dia, o final do dia, para ter uma mudança completamente do cenário, né? A gente tem que abrir o Twitter e atualizar a página, ficar no F5. E tem esse ponto. A reforma fatiada é hoje uma possibilidade mais do que já foi há alguns meses. Quando se fala que a reforma tributária esfriou, não engane seu ouvinte em achar que ela morreu. É uma reforma que afeta tão proximamente a economia, ela só morre quando acaba. Quando acaba a legislatura, quando acaba a possibilidade do presidente da República dizer eu consegui entregar uma reforma. Então, propostas que envolvem textos fatiados, mais simples, que tramitam rápido e que podem ser aprovadas num sistema de urgência ou, como se diz, a toque de caixa, elas sempre são uma possibilidade. E o sistema fatiado é a melhor solução para quem não consegue chegar num consenso, para quem sabe que 2/3 do plenário em 2 turnos não é possível, mas uma maioria simples é possível. Então, o texto fatiado vem como uma última tentativa aí para garantir, inclusive, que o presidente da República possa dizer no período eleitoral: eu entreguei uma reforma da Previdência e entreguei uma reforma tributária. Não foi a perfeita, porque, inclusive, as forças do plenário, a velha política, enfim, não me ajudaram a entregar, mas eu entreguei algo.
Só para, enfim, complementar, o Ricardo Barros, ele disse que defende a aprovação em 4 fases, com a primeira delas sendo a reforma do PIS e COFINS, né, que seria basicamente a proposta do Paulo Guedes, né, que chegou a apresentar já o projeto de lei do PIS e COFINS, que vale destacar, um projeto de lei ordinário, né, então mais fácil de ser aprovado do que uma PEC, mas a gente ainda não tem as outras 3 fases, né, então parece aí muito desespero mesmo, muita grita para pouco fato concreto. A gente, sem sombra de dúvidas, vai continuar acompanhando esse assunto e trazer as novidades aqui no podcast. Avançando na nossa pauta, mas continuando no Congresso, a gente vai agora para o Senado Federal, porque nessa semana finalmente foi realizada a instalação da CPI da Covid-19. Inicialmente, a gente estava projetando a instalação da CPI para quinta-feira pós-feriado, dia 22 de abril, fato que não ocorreu e acabou sendo postergada para essa terça, dia 27. Gabi Santana, agora, queria te trazer para a discussão, para falar um pouco sobre como é que foi essa instalação da CPI, um colegiado que já começa aí permeado de várias polêmicas, né, para o governo.
Finalmente, né, Lucas, a gente teve a instalação dessa CPI do Covid, que veio para balançar ainda mais toda essa situação que o governo está passando relacionada aos efeitos da pandemia aí na economia e na moral também do presidente da República. Eu costumo acompanhar notícias, Lucas, de jornais pela internet, gosto muito de ler, mas eu acho interessante a gente, às vezes, dar uma ligada na TV e verificar o que está passando nos jornais às 8 horas, para saber o que, que vai atingir ali aquele eleitor médio. E eu tenho reparado que a pauta que não quer calar é a CPI do Covid. Alguns jornais são de CPI da pandemia, então o governo federal tem toda a razão de estar preocupado com essa CPI. A gente está em 2021, ano que vem, ano de eleições. O Bolsonaro já voltou atrás em algumas falas que ele proferiu ao longo do ano passado em relação à pandemia. Mas essa CPI ela acaba expondo e trazendo à tona coisas que foram faladas ali no passado e muito pior, né? Tem esse poder investigativo, né, de averiguar realmente, de fato, o que aconteceu por detrás das decisões do governo federal. E a gente também tem aí o aumento do escopo de investigação da CPI do Covid, né? E nós temos aí alguns estados que estão mais na mira da CPI, porque já estão sendo investigados, como Amazonas e Santa Catarina.
Bom, Gabi, você traz pontos muito interessantes, né? O primeiro é sobre essa sua dica de ligar a TV, eu super recomendo. A Fernanda até estava comentando na última edição do podcast, né? Que agora que o Big Brother vai acabar, a CPI vai se tornar o reality mais importante aqui para os brasileiros, né? E eu diria que é tão animado quanto uma formação de paredão lá no Big Brother, né? Quem acompanhou essas duas primeiras reuniões da CPI pôde ver como, de fato, o clima lá tá bem quente, num embate forte entre governistas e senadores independentes e da oposição. Antes de a gente avançar na pauta, só queria destacar um ponto que você trouxe na sua fala, né? Que foi justamente a ampliação do escopo da CPI, né? Para abarcar também estados e os repasses da União para estados e municípios. Esse foi um ponto interessante, que foi uma mobilização dos governistas, né? Eles queriam que o foco não fosse só o Poder Executivo, e eles acabaram conseguindo isso, né? Já que o requerimento inicial, que foi protocolado pelo Randolph Rodrigues, previa só a investigação sobre as ações do Executivo Federal. Então esse é um ponto. O outro ponto também é que essa CPI nunca deixou de ser um assunto de judicialização, né? Então, ela só foi instalada depois de uma decisão do STF, inicialmente do Barroso e depois referendada pelo plenário, mas também a gente teve aí a judicialização do outro lado, né? Se os oposicionistas foram até o STF para conseguir a CPI, a gente teve os governistas indo até a Justiça do Distrito Federal para retirar o Renan da relatoria da comissão, né? Quando na terça-feira de manhã, no dia 27, quando a CPI foi instalada, a gente ainda tinha essa decisão de pé, né? Ela foi derrubada enquanto a CPI estava sendo instalada, e hoje a gente teve, acabou nessa tarde, né, enquanto a gente está conversando, o STF acabou também, mais especificamente o ministro Lewandowski, acabou de autorizar o Renan a assumir a relatoria, né? Não viu nenhum empecilho que o impedisse de assumir essa posição, né? Então, de fato, aí um prato cheio para quem gosta de falar sobre judicialização da política.
Lucas, e de novo o Renan, né? Porque quem acompanha a judicialização da política sabe que tem um marco muito clássico que mostra realmente as dificuldades do Supremo Tribunal Federal em intervir no Congresso Nacional. E há alguns anos, quando o Renan Calheiros ainda era presidente do Senado, o Supremo Tribunal Federal apresentou uma ordem que ordenou, inclusive, envolvendo a busca no gabinete do Renan Calheiros, e ele não só não atendeu a ordem do Supremo, como deixou o oficial de justiça esperando, disse que não o receberia. E de novo a gente teve um juiz federal determinando que a comissão não poderia ter como relator o Renan Calheiros, e aí a gente teve o presidente do Senado instalando a comissão e dizendo que não ia receber essa decisão, não ia seguir essa decisão judicial. Claro que logo depois a decisão caiu, a liminar caiu, mas fica aí essa reflexão para os nossos ouvintes. se você, do Poder Judiciário, for intervir num poder, escolha um processo que o Renan Calheiros não está envolvido.
E o mais engraçado disso tudo é porque eu me lembro que o primeiro ano da legislatura do Senado Federal, Renan Calheiros queria ser presidente, né, do Senado. Ele não conseguiu, o Rodrigo Pacheco foi eleito agora presidente do Senado, e nesse momento o Renan Calheiros ganha o papel de maior protagonismo dentro da CPI, que é a pessoa que vai fazer o relatório dela. E eu achei uma análise muito interessante, Lucas, de um dos materiais que a gente produziu aí da CPI do Covid, falando sobre como isso também afeta a imagem do Rodrigo Pacheco, né? Ele estava aí sendo até cotado para ser um presidenciável, e agora o plenário do Senado fica em segundo plano diante da grandeza da CPI. E o Renan Calheiros acaba agora estando bem em cima dos holofotes, né?
Exato. E aí, Gabi, vamos falar um pouquinho sobre a instalação, né? Então, como a gente já tinha previsto e até comentado aqui no podcast, o presidente da comissão é o Omar Aziz, do PSD do Amazonas, o vice-presidente é o Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, e o relator é o Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Agora começa aquele momento terrível para o governo, né? Que são a aprovação dos requerimentos. Então, superada essa reunião de instalação, a gente teve nessa quinta-feira, dia 29, a segunda reunião da comissão, onde já foram aprovados aí diversos requerimentos, e a gente tem todos os ex-ministros da saúde sendo convocados para já prestar depoimento como testemunha, né, junto com o atual ministro, Marcelo Queiroga, e também o Antônio Barra, da Anvisa, né, presidente da Anvisa. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Gabi, principalmente com a notícia que saiu, que teve bastante repercussão na mídia, que foi o fato de que diversos dos requerimentos apresentados pelos governistas saíram da SUPAR, né, da assessoria parlamentar lá do Palácio do Planalto. Então, dá para a gente ver aí que, de fato, tem vários senadores atuando muito próximos, né, com o presidente Bolsonaro.
Lucas, eu queria fazer alguns comentários do que você falou. Primeiro, eu não vejo problema da SUPAR atuar, né? A gente sabe a importância do tema para o governo, mas é importante também que os senadores governistas tenham um pouco de independência aí na CPI, até sob pena de se contaminarem diante de um determinado relatório que fique muito ruim para o governo e que amplifique a crise que o governo está passando agora. Em relação aos requerimentos, eu não sei você, mas a sensação é de que existe uma grande expectativa no depoimento do Mandetta, que foi o ministro da Saúde logo no início da pandemia, porque foi aquela coisa, né? Ele ganhou a mídia, ele é uma pessoa carismática, já era muito carismático entre os seus pares quando era deputado federal, quando assumiu o cargo de ministro, não foi diferente, e por conta da forma como ele estava levando as coisas, estando na linha de frente, ele ganhou o carisma da população também, e foi ali onde eu vejo que foi o primeiro racha da imagem, né, do governo, que estava bastante forte ali ainda. E essa expectativa em cima dos requerimentos é isso, né? É saber quais vão ser as testemunhas que vão ser convocadas, quais vão ser as autoridades que vão ser chamadas para falar ali. E é muito interessante acompanhar uma CPI, porque uma simples palavra pode mudar tudo, né? Se você convoca uma pessoa, se você convida uma pessoa, ela tem obrigação ou não de falar a verdade. E o governo deve estar trabalhando bastante nisso para que o que for falado ali na CPI não seja utilizado contra o presidente e outros membros do governo.
Exato, Gabi. Um ponto que eu chamo a atenção é o fato do Pazuello ter sido convocado também para prestar depoimento. Ele vai prestar o depoimento, se eu não me engano, na quinta-feira, dia 5 de maio. E aí teve todo um debate nos bastidores sobre convocar o Pazuello nesse momento ou esperar um pouco. Porque tem esse fato que você falou, Gabi, a depender de como a autoridade é convocada, ela tem que seguir alguns critérios, né? Então, se ela é convocada na condição de suspeito, ela tem a garantia constitucional de não precisar responder a nenhuma pergunta para não se incriminar. Se ela é convocada na condição de testemunha, ela é obrigada, né, tem um compromisso a falar a verdade, caso contrário, ela responderia, né, ao crime de perjúrio, que seria similar a mentir numa ação judicial. Então tem essa questão, e uma coisa que estavam falando sobre o Pazuello era convocá-lo só depois da ida do Fábio Weingarten na CPI, né? O Fábio Weingarten, para quem não está familiarizado com esse nome, ele é o ex-secretário de comunicação do governo federal. Ele foi demitido recentemente, não deve fazer nem um mês, e na revista, ele deu uma entrevista, né, que foi capa da revista Veja, basicamente isentando o Bolsonaro sobre qualquer culpa na condução da pandemia, na demora da aquisição de vacinas, colocando esse ônus todo no colo do Pazuello. Então tinha muitos senadores ali defendendo que o Pazuello prestasse depoimento só depois do Weingarten, né? Então existe a expectativa dele ter que retornar depois da comissão para a gente contrapor, né, o depoimento do Weingarten e do Pazuello. Vai ser, sem sombra de dúvidas, um ambiente bem interessante de acompanhar. Agora, aproveitando a deixa, eu queria chamar o Gabriel para a nossa conversa, porque ele, né, dentro do nosso braço de monitoramento das redes sociais, fez o acompanhamento do perfil dos 81 senadores nas redes. Queria que você falasse um pouco dos destaques, Gabriel, sobre como os senadores se comportaram em relação à CPI.
Bom, Lucas, acho que o que vocês estavam falando refletiu em partes nas redes, né? A figura das redes, ela é um pouco diferente, né, do que a gente sabe. Quando a gente olha, a gente vê muito, muito senador da situação do governo defendendo a CPI, que na verdade foi tido, né, como uma tentativa de, enfim, de obstruir a instalação da CPI, colocando estados e municípios e até poder abafar um pouco, né, o lado do Bolsonaro. Então, é interessante a gente ter essa figura das redes, né? A gente teve dois picos de menções nas redes sociais dos senadores, sendo elas em dois momentos diferentes, né? Um com a decisão do STF, e aí críticas, amplas críticas, né, ao quanto de liberdade o Senado teria para poder ter definir sobre a instalação da CPI, e outra no dia da instalação da CPI também. E muito questionamento em relação à adição de estados e municípios, né, ou à defesa de estados e municípios à CPI, né? Do lado da oposição, a crítica foi de que não cabe, né, o governo federal, não cabe a Assembleia Federal a investigar esses casos nos estados e municípios, e sim as assembleias municipais e estaduais. Eu tava ouvindo que a Gabi estava falando, principalmente da questão das investigações nos estados, e a gente tem uma figura bem interessante. A gente fez um cruzamento entre os estados que têm mais mortes por habitantes versus os estados que tiveram mais senadores mencionando, né, a CPI da Covid. A gente vê que isso não é uma relação de... Elas não estão interligadas, né? Quando a gente olha o estado do Amazonas, ele foi o que teve o maior número de mortes, né, na pandemia até agora, por 100 mil habitantes. E quando a gente olha o número de menções, pouco foi falado pelos senadores do Amazonas nas redes sociais. A pauta, ela foi muito tomada e sequestrada, principalmente pelo Eduardo Girão, né, do Ceará, pelo Humberto Costa, do Pernambuco, e principalmente pelo Álvaro Dias, no Paraná. Então, o que a gente vê é uma figura completamente diferente do quadro por mortes, por 100 mil habitantes.
Fazendo esse cruzamento, né, Gabriel, do online pro offline, um ponto interessante que a gente pode falar sobre os senadores do Amazonas é que eles estão com uma boa representação dentro da CPI. Então, dois dos três são membros titulares, né, um deles, inclusive, é o presidente da comissão, Omar Aziz, e justamente o Omar Aziz não fez nenhuma publicação nas redes. Como ele já estava sendo cotado para presidente, né, ele acabou adotando essa postura um pouco mais cautelosa para não se comprometer e não colocarem o papel dele em xeque na condução da presidência da CPI. Já o Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, né, que também está na comissão, ele sim fez diversas publicações, foram 38, né, e aí já está um pouquinho mais atuante, né, o Eduardo Braga, que está ali naquela ala do MDB muito próxima ao Renan Calheiros, né? Então fez esse papel também aí de defensor do Renan na relatoria da comissão, nas redes sociais também, né?
E aí, Lucas, fazendo até um paralelo com o que a Gabi falou sobre as decisões do STF envolvendo o Renan Calheiros, aqui nas redes sociais ele defendeu a decisão do Barroso para a instalação da CPI. Então, assim, é sempre melhor quando é conveniente para ele mesmo, né? Então, acho que é uma figura interessante para a gente ter também.
É aquela velha máxima, né? Judicialização boa é aquela que me beneficia. Bom, então tá, a CPI tá só no início, né? A gente deve ter semana que vem nomes muito importantes prestando depoimento, então esse assunto também vai voltar à pauta. Ele está já mexendo com toda a agenda do Congresso e a gente vai discutir muito mais aqui no podcast. Antes de fechar essa edição, né, indo para o nosso último assunto, Gabriel, queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas discussões sobre a reforma da TEC no Mercosul. Primeiro, queria que você falasse um pouco sobre o que é a TEC e qual a importância dessa tarifa para a economia brasileira.
Bom, Lucas, a TEC nada mais é do que uma lista consolidada de impostos, né, por NCMs, que são as linhas de produto que a gente tem no Mercosul, que elas são comuns para os quatro membros do bloco. Então, para Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. A principal intenção da TEC, né, na criação dela, era consolidar todos os impostos de importação para que ele fosse igual para todos os membros do bloco, causando uma maior isonomia competitiva. O que a gente sabe que não é assim, né? Desde a criação da TEC, ela fracassou imensamente nessa função de conseguir consolidar e que fazer com que todos os estados tivessem, né, uma tarifa comum. Hoje a gente tem alguns mecanismos, né, permitidos pelo Mercosul de redução de alíquotas para alguns setores, né, como o caso do ex-tarifário para bens de capital e bens de informática e telecomunicação. E também tem a lista de exceção à TEC, que nada mais é do que uma lista que permite que os países mantenham um determinado número de produtos fora daquela alíquota que é consolidada pelo Mercosul. Então, quando a gente vai olhar de fato, as alíquotas elas não são aplicadas igualmente entre os membros do Mercosul. Essa discussão, e aí acho que vale a gente pontuar, né, essa discussão sobre reforma da TEC, sobre a efetividade desses mecanismos, né, de redução da TEC, o quanto que isso contribui ou não para a União Aduaneira, ela não é nova, ela acontece basicamente desde que a TEC foi criada em 94, então já é uma discussão que ela se estende por bastante tempo, né? E ao longo do tempo, várias propostas apareceram, tanto de reforma da TEC, propostas não, né? Mas compromissos que iriam apresentar propostas para a reforma da TEC e para o fim desses mecanismos de redução. Mas dentro dessas vindas e vindas, nenhum compromisso foi cumprido de fato, e a discrepância entre as alíquotas, ela continuou dentro do bloco.
Bom, Gabriel, e como você disse, né, já é um assunto recorrente que a gente vem tratando há muito tempo. O que mudou recentemente para que esse tema voltasse para a pauta?
Acho que aí vale a gente voltar para a retirada da presidente Dilma da presidência, né? Quando ela sai da presidência e Michel Temer assume, essa pauta liberal ela tomou uma força dentro do governo. Em 2018, né, no final do governo Temer, antes da troca de faixa para o Bolsonaro, era quase que certa a redução da alíquota do imposto de importação para bens de capital e bens de informática, que nada mais seria do que um teste para entender como é que funcionaria. Né? Naquela época, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre quais são as propostas hoje, né, mas a proposta na época era um corte de 50% das alíquotas. Então, o que era 10% ia ficar 5%, o que é um corte bastante agressivo, né, de 50% nas alíquotas. Na época, os setores produtivos eles conseguiram reverter essa decisão, mas a decisão ela era quase que certa em 2019, muito por conta do alinhamento que teria dentro do bloco. Né? O Macri na Argentina, com um perfil bastante liberal, e o governo Bolsonaro, que equipe econômica, é bastante liberal, então era quase que certo. A discussão foi prolongada em 2019, não saiu nada. Com a saída do Macri da presidência argentina e a entrada do Fernandes, mudou um pouco o panorama do Mercosul. Então, a reforma da TEC, da maneira mais agressiva, como o governo brasileiro esperava, ela foi colocada em xeque, de fato, e foi postergada para 2020. Em 2020, por azar ou por sorte para algumas pessoas, com a pandemia, toda essa revisão da TEC ela foi repensada, né? Porque os impactos econômicos que tiveram para todos os setores, foi repensado como é que seria esse corte do imposto de importação. E a gente chega no que a gente tem hoje, né? A gente tem uma proposta brasileira que ela é mais agressiva, né, do que são três propostas no caso hoje, né, uma brasileira, uma uruguaia e uma argentina. A proposta brasileira e a uruguaia, elas são bastante parecidas. As duas propõem um corte de 20% nas alíquotas, então o que era 10 vai ficar 8. A proposta brasileira, ela prevê um corte no primeiro semestre de 10%, no primeiro semestre de 2021, de 10% da alíquota, e no segundo semestre mais 10%, enquanto a proposta uruguaia, ela prevê um corte de 10% no ano de 2021 e um corte de 10% no ano de 2022. A proposta argentina, ela vem meio como outlier, assim, dessa discussão toda, né? Era muito esperado, né, qual seria a posição argentina em relação à reforma da TEC, e a proposta ela é completamente diferente do que o Uruguai e o Brasil apresentam. Enquanto o Uruguai e o Brasil, eles miram nos bens finais, miram na redução de imposto, principalmente para bem de capital, bem de informática e telecomunicação, por justificar que isso facilitaria o acesso à tecnologia e com isso a evolução da indústria local, né, e dos setores econômicos, a Argentina propõe o contrário. Ela propõe uma redução primeiro para os insumos e uma redução menor para os bens finais. Então, é um foco bem grande para a indústria, né, que é uma coisa que é diferente do que a gente tem visto nas propostas brasileiras. Enfim, toda essa proposta brasileira tem causado muito, muito questionamento no ambiente interno brasileiro, né, muito por conta da falta de transparência que tem sido assumida essa reforma. Né. O que se espera normalmente é que qualquer redução de tarifa, seja ela por aqueles mecanismos que eu mencionei antes, ou um corte de tarifas permanente, como é esse que se espera pela revisão da TEC, ele tenha pelo menos um questionamento aos setores produtivos do Brasil para saber se eles estão de acordo ou não, né, ou se, enfim, Eu acho que a redução ela é uma coisa que é inevitável desde 2019. Isso meio que já foi meio que já tem consenso, eu acho, entre os setores produtivos do Brasil. Ou um questionamento do quanto seria essa porcentagem, né? O corte de 20% ele é um corte que ele foi feito por um cálculo do Ministério da Economia, sem questionamento para esses setores produtivos. Então, tem tido muita movimentação no Congresso Nacional também para questionar essas reduções de imposto, né? E aí, especificamente para bem de capital e bem de informática, essa redução ela já começou, né? O governo, por meio do ex-tarifário, que é o mecanismo especial que eu mencionei anteriormente, já reduziu 10% do imposto de importação também sem consulta. Então, assim, acho que ainda tem muito, muito pano para manga para essa discussão, né? E a entrada da Argentina com essa nova possibilidade, com essa nova possibilidade de redução da tarifa externa comum, ela vai dar muito pano para manga e vai esticar bastante ainda essa discussão. O que é ruim para o governo brasileiro, né? O governo brasileiro assume a presidência pro tempore do Mercosul no segundo semestre desse ano e com certeza seria um trunfo importante pro governo Bolsonaro, né? Principalmente pensando que essa seria a última presidência pro tempore do Bolsonaro no Mercosul nesse mandato que ele está cumprindo agora, né? Que se acaba ano que vem. Então, é uma coisa que o governo brasileiro tem pressionado bastante, principalmente para conseguir concluir no segundo semestre e ter esse trunfo na agenda internacional brasileira.
Lembrando, né, Gabriel, que cada país membro vai se revezando, né, por 6 meses na presidência do bloco. Aí, só para a gente fechar a sua parte, queria ouvir um pouco de você, né, porque como a gente já disse, o Mercosul passou por idas e vindas, né, os primeiros discursos do Guedes, ele falava sobre a necessidade de extinguir o bloco, que ele não era útil para a economia, depois a gente teve uma valorização do Mercosul quando houve a assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia, que acabou ficando paralisado aí em diversos parlamentos europeus, até no próprio caso brasileiro também ainda não avançou. E a gente tem esse combo meio problemático, né, do Bolsonaro ser muito incompatível com o Fernandes na Argentina, né, um cenário que a gente não via antes, com tanto na dobradinha Temer-Macri quanto na dobradinha Bolsonaro-Macri. Né? Então, quais seriam aí as suas apostas pro futuro do bloco nesse curto prazo?
Na minha opinião, e sendo bem sincero, eu acho que o bloco está caminhando para um lado meio obscuro, assim, né? Hoje a gente tem essa discrepância, né, ideológica dentro do bloco, e aí, inclusive falando da pauta de acordos comerciais, que é uma das principais pautas econômicas do bloco, a gente tem a Argentina saindo de algumas negociações, o Brasil tentando pressionar para que as outras negociações aconteçam, e no meio de tudo isso tem ainda uma proposta uruguaia, apoiada já pelo Brasil, para que os países do bloco possam negociar em separado esses acordos. E aí, de fato, para mim, seria quase que a morte, né, da união aduaneira manca que a gente já tem, né? Já uma união aduaneira pela metade. A gente nunca teve, de fato, uma tarifa externa comum aplicada igualmente para todo mundo. E se a gente abre a possibilidade para que os países negociem com parceiros que eles quiserem, fazendo a proposta que eles quiserem de liberalização de tarifa, aí sim o bloco fica, não digo de acabar, mas ele vai deixar de ser, o potencial dele, né, vai deixar de existir. Porque hoje basicamente o que liga a todos os países é essa união, né, essa questão de comércio mesmo. Se a gente olha a pauta comercial brasileira, o Mercosul ele perdeu um pouco de relevância dentro das exportações brasileiras. Então já é uma sinalização de que esses entraves do bloco, né, essa dissonância que a gente vê dentro do bloco, ela não está fazendo bem para a União Aduaneira como um todo. Então, se eu pudesse apostar que no próximo ano vai ter uma modificação muito grande ou que essa proposta de negociação em separado vai acontecer, isso de fato seria o caminho do fim dessa União Aduaneira que sempre foi mais ou menos, né, implementada.
Pois é, né? Nada muito animador pela frente. Bom, pessoal, o episódio está chegando ao fim. Queria agradecer demais a participação do Gabriel, da Gabriela Rosa e também da Gabriela Santana. Foi ótimo falar com vocês. Enfim, queria convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima. Lembrando que a gente deve lançar também um episódio especial sobre os 100 dias do governo Biden. Vale conferir, o episódio está bem legal. É isso, gente. Eu fico por aqui e até mais.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.